Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso novo podcast semanal chamado Vídeos Dão Dinheiro, onde vamos decifrar se criar vídeos realmente dá dinheiro e é um trabalho digno, eliminar os preconceitos e mostrar o potencial que esta área realmente tem. Hoje vamos explorar uma área muito popular em Angola, que é a música e a produção de videoclipes, algo que é muito consumido pelo nosso público, não é só as músicas, mas também os próprios videoclipes, algo que não está para ter popularidade, mesmo as pessoas assistindo na televisão, tanto no YouTube e outros aplicativos. E estou aqui com um grande produtor de videoclipes, né? um produtor jovem, o dono da produtora Bem Bem Works, chamado Bernardo Banza, mais conhecido como Dealer, né? E que ele já trabalhou com grandes artistas como Rui Orlando, Dita Finha, DJ Malvado, Ana Joyce e muito, muito mais. E vamos mostrar um dos vídeos deles mais recente que está a ter muito destaque na nossa sociedade. Eu já vi muitas pessoas a partilhar este videoclipe nas redes sociais do WhatsApp e tudo mais. E está aqui, dá uma olhada no videoclipe mais recente do Dealer, da produtora dele, Bem Bem Works.
Eu careca não, mandaram cortar o cabelo, fazer um escovinho rasteiro, careca com brilho a castelo, isso não. Mandaram mudar o meu rosto, disseram que cheirava a esgoto, mas o cabelo é meu e eu não corto, isso não. Qual é o sentido direito do teu lado torto, esse teu jeito maluco?
Yeah, e estou aqui com o Dealer, eu chamei o dono e fundador da Bem Bem Works, o CEO, mas o Dealer vai nos explicar um bocadinho o que é. Porque é o nome, esse nome Dealer? E qual a tua função na Bem Bem Works?
Quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de cá estar, agradecer ao Ariel e a todos vocês que estão lá do outro lado a ver o podcast. Independentemente do fuso horário, queria mandar as cordiais saudações. Bom, agora respondendo à pergunta do Ariel, primeiro, porque é Dealer, né?
Porque é Dealer?
Primeiro, porque é Dealer? Bom, Dealer porque eu sou um sobrevivente. Yeah, eu sou um sobrevivente. Eu posso dizer que eu sou alguém que veio do zero, do nada, dos becos, do gueto, dos bairros. E eu precisava de um nome com peso, um nome que chamasse a atenção. Mas dizer que também eu precisava de alguma coisa com atitude, porque isso tem a ver com o meu caráter, com a minha forma de ser. Eu sou uma pessoa que tem muita atitude, então eu digo que Dealer para mim não é um nome, quer dizer, o sinônimo para mim é tipo atitude, estás a ver? Mas há pessoas que fazem perguntas, tipo Dealer, sou Dealer das câmaras, Dealer das imagens,
Ok. Tipo, porque dealer em inglês é traficante.
Drug
tipo,
dealer.
Drug dealer, traficante de droga.
Exactly.
Ok, só um nome assim que intimida um bocadinho as pessoas, né? Pessoas sentem que não, né? São um gajo um bocadinho street, né? Um gajo da rua. Já.
Eu me lembro, em tempos, eu tive com o Liu Saint, ele não me conhecia, ele falava comigo ao telefone já há bom tempo. E tipo, dealer, mano, eu pensei que fosse um gajo grande, um gajo, mas o point era mesmo essa, a ideia era mesmo essa, estás a ver?
Ter uma imagem,
tem um
assim,
nome pesado
para
as pessoas poderem, dealer.
Ok. Então, porque acho que também poucas pessoas, muitas pessoas conhecem a tua produtora, né, a Bem Bem Works, mas poucas pessoas te conhecem assim,
exatamente,
pessoalmente.
Exatamente.
Né? Então tem esse elemento de mistério no teu nome. E qual a tua função na Bem Bem Works?
Yeah. Olha,
como criaste a empresa?
Tipo, só para realçar, né, um pouquinho naquilo que disseste. Yeah. Primeiro dizer que a Bem Bem Works não é tipo propriamente do Dealer. ou o dono, é o dealer, estás a ver? Tipo, a Bem Bem Works é uma empresa muito grande, né? Não estou a falar só de Angola, estou a falar a nível de outros países, tem CEOs e tem bosses que não dão as caras, mas eu posso dizer que cá em Angola o rosto da Bem Bem Works sou eu, o dealer, sou o rosto, né, aqui,
O rosto,
exato.
Mas tem outras sedes, tipo, tem outras pessoas que trabalham contigo
Tem sim.
em qual outros sítios ou países?
A Bem Bem Works, posso dizer que nós estamos nos Estados Unidos, né? Califórnia, Portugal e aqui Angola.
Fixe. E quem está a gerir lá esses lados?
Olha, em
Tá vendo?
Portugal, nos Estados Unidos, nós temos o Alain Mamona. Tu conheces, né?
Conheço, sim, um shout-out para o Alan Mamona, o professor de
Exatamente.
muitas pessoas.
Na Tuga nós temos o Prata. E aqui em Angola tem o dealer.
E porquê que decidiste entrar nessa área de videoclipes, não? E criar a tua empresa, Bem Bem Works?
Ok, olha, vou ser sincero. É tipo, chega um momento na vida em que tu te perguntas o que é que eu quero ser da vida? E aí eu me lembro que eu estava já no ensino médio e eu não sabia o que é que eu podia fazer, o que é que eu podia ser, né? Porque nós aqui temos que estudar cenas que, epá, só para tu estudar. Às vezes você nem sonha em ser um engenheiro informático, mas tens que fazer informática porque é a única vaga que tem na school e tal, mas são coisas daqui da banda, estás a ver?
É para satisfazer também os pais
E
e a
exatamente.
família.
Eu fiz físicas e biológicas, né? Mas eu, na verdade, eu chegou um tempo na minha vida em que eu me fiz essa pergunta: o que é que eu quero ser? E eu queria ser alguma coisa de muito valor. Então eu pensei: fogo, tirando a comida, a coisa mais consumida no mundo é a música. Então eu disse: não, eu tenho que trabalhar com alguma coisa que esteja ligado à música. E eu era completamente apaixonado por imagem, mano. E as pessoas que estudaram comigo, as pessoas que me conhecem a long time ago, sabem que eu na escola já me agarraram várias vezes, já fui parar na sala do diretor porque eu era a pessoa que estava sempre a filmar tudo que acontecia. Eu estava sempre a andar com um telefone, a fazer vídeos com galáxias e tal. Então já era uma cena que eu tinha, era um bichinho, né? Que eu tinha. Também porque eu tenho o irmão direito do meu pai, também é um dos cameramans da TPA, David Banza.
Um shout-out.
Que fazia conversas no quintal. Então acho que eu puxei isso dele, de sangue. Eu sempre gostei muito de filmar e etc. Daí que eu vi: não, eu vou ter que fazer alguma coisa que tenha a ver com a música. E também tem uma dica do Yannick Afroman que me meteu muito a pensar. Tipo, numa das músicas, o Yannick Afroman diz que as pessoas já não querem ser plateia, todos querem ser cantores. E eu sabia que haveria um momento em que todo mundo podia querer aparecer, que é o momento que estamos a viver agora. Estás a ver? É um momento em que todo mundo quer estar à frente das câmaras, todo mundo quer aparecer na foto. Então eu disse: não, eu como não gosto muito de aparecer, eu vou fazer eles aparecerem. É mais ou menos isso.
É porque tu tens um slogan que pões em todas as tuas postagens, falas que como é que se diz? Até um bocadinho fora do assunto, mas todo famoso, todo cantor famoso tem videoclipe. Qual ditado é? Estou a esquecer um bocadinho. Todo famoso tem videoclipe, mas epá, esqueci. Esqueci. Acho que com o tempo vou coisa. E depois e depois como é que entraste no mundo do videoclipe? Como é que abriste logo uma empresa, começaste a trabalhar com alguém?
Na verdade, eu cantava, né? Cantava e eu nunca gostei muito de depender, estás a ver? Eu nunca gostei muito de depender e eu dependia de alguns amigos que é para poderem fazer os meus flyers, os meus vídeos. E há vezes que, tipo, demorava muito tempo, fazia 1, 2 meses para mim receber o meu vídeo, porque eu não pagava, eram meus amigos, e eles tinham outras prioridades.
Okay.
Então eu disse, não, eu vou fazer por mim.
Okay.
E aí comecei a fazer, fiz o meu primeiro vídeo, que se vocês verem vão rir. Pra caralho. Tá aí no YouTube.
Tá na net, tá no YouTube.
Tá. Okay. Mas não aconselho a meter.
Não, as pessoas estão a ter que vão poder. Yeah. Podem assistir se quiser.
Yeah, então, yeah, e assim foi. Eu vi o primeiro resultado final e eu disse, uau, eu não quero ser mais outra coisa na vida. Eu quero ser isso. Eu rejeitei, eu tive problemas sérios com a minha família.
Ok.
Porque eu não aceitei fazer faculdade aqui, eu não aceitei estudar aqui, porque... Eu sabia que eu queria ser um filmmaker, eu queria trabalhar como um fazedor de vídeo profissional e aquilo que eu foquei. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que vivo disso.
Eu vivo disso, ok. Yeah. E agora indo já no... como eu tinha falado, né? Videoclipes e música, né? Como falaste também, é algo muito consumido no nosso país.
Exato.
Então, imagino que videoclipes devem pagar bem. O que é que acha?
Bom.
Pagam ou...
Pagar bem, não.
Não paga bem.
Okay. Não. Pagar bem, não, né? Mas eu acho que cada filmmaker tem de saber gerir, né? Tipo, é pouco, mas no final do dia chega para a gente comprar a nossa chikuanga, tá a ver? Yeah, mas é tudo uma questão de gestão, mano. É uma questão de gestão, porque se tu ver, se a gente for na lógica, imagina só, o ar-condicionado deixa cair gotas de água no balde, mas no final do dia tu vês que o balde está cheio. Tá a ver?
Demora um bocadinho, mas... Yeah.
Então, não é questão de tu... recebes bem, é uma questão de você saber gerir e viver com o pouco que tu tens, tá a ver?
Ah, ok.
Yeah.
Sim, porque é algo que eu epa, fico muito... Eu estou muito fascinado pela essa área de videoclipes.
Uau.
Porque eu sou alguém que gosto muito de música, né? Gosto muito de música, mas já tive muitas dificuldades
já imagino.
em trabalhar nesta área de videoclipe. Como eu disse, é algo que é tão consumido. E para mim é muito estranho, especialmente a nível nacional, né? A nível nacional, porque nos outros países as pessoas talvez não assistem tanto os videoclipes, né? Talvez ouvem mais só as músicas no Spotify, os Apple Music, mas aqui em Angola as pessoas consomem muito a música e consomem também muito os videoclipes em si, né? Então me espanta muito porque é que as pessoas não é uma área que pagasse como o petróleo nos paga no país. Ei, tá,
seria fixe,
é, né? algo que me espanta muito. Então, e as pessoas querem saber quanto se faz normalmente para o projeto, assim, num videoclipe, né? E para uma produtora assim conseguir se sustentar, né?
Uhum.
Quantos vídeos tem que fazer assim por mês?
Por mês? Olha, eu acho que essa resposta é boa. Relativo, tá a ver? Porque tipo, fora dos videoclipes nós fizemos outras cenas.
Ok.
Tá a ver?
Não, vocês fazem videoclipes, fazem outros.
Yeah, tipo, tudo tem a ver com a imagem. Nós trabalhamos com a imagem, vendemos imagem.
Ok.
Yeah. Então não é só videoclipes.
Ok. Mas assim, se uma produtora quiser só fazer videoclipes, quanto normalmente tipo é os orçamentos, videoclipes e. Assim, em termos de média, né? Média a nível nacional, né?
Ok. Mas queres que eu diga o quê? Tipo, eu não percebi bem a pergunta.
Não. Quais são os orçamentos? Assim, um videoclipe... Não, um videoclipe, por média, custa 300 mil, 400 mil, 500 mil. No momento, como somos produtora, temos que fazer 2, 3 vídeos por mês.
Okay.
Se quisermos só fazer videoclipes num mês, né?
Ok.
E a pergunta é mais ou menos essa.
Yeah. Assim, eu não vou falar pelos outros, tá a ver? Porque eu não sei quanto é que as outras produtoras... a comprar, mas...
Não, pode falar por tua parte.
Exato. Normalmente, nós, Bem Works, a gente trabalha com pacotes.
Ok.
Yeah, temos 3 pacotes. Temos o pacote básico, temos o pacote premium e temos o pacote ultimate.
Ok.
Então, nesses pacotes, de maneiras a facilitar, os artistas, está a ver?
Ok.
E não só, porque nós não temos assim um preço totalmente fixo.
Ok,
Nós,
depende.
exato, mas nós temos vídeos com produção e temos vídeos sem produção. Eu vou explicar para o pessoal, se calhar lá em casa.
Entender melhor, ok.
Vídeos com produção, normalmente a gente trata de tudo.
Ok.
O artista só vem para filmar.
Ok,
Já
então
vai,
arranjam,
já vai
faz
encontrar aí
tudo.
o cenário, a modelo, a maquiagem, a logística,
Ok.
style, se não tiver, né?
Ok.
Tudo já está aí.
Ok, ele só canta, vem e
Só
canta.
vem, faz o performance, faz o que tem que ser feito. Ah, olha, storyboard também, né?
Ok.
Só faz aquilo que a gente
Ok.
manda fazer. Agora, os vídeos sem produção é tipo, mano, eu não tenho esse dinheiro para pagar a produção, então tu assumes a produção, vais ter que arranjar um transporte para pegar o Teamworks, vais ter que arranjar a maquiadora, vais ter que arranjar uma modelo, vais ter que... mas temos que trabalhar sempre
Em conjunto,
em
como equipa.
conjunto, né? Tipo, manda foto da maquiadora, temos que ver se é profissional ou não, manda foto da modelo, manda foto do spot, as tuas roupas, quais são as cores, como é que é o contraste. O Aridu,
Ah,
é
ok.
mais ou menos isso.
Mas esses tipos de vídeos são mais difíceis do que os com vossa produção. Mas é mais difícil no. Mas eu falo, acho mais difícil no contexto de. Tem mais falhas do que quando vocês fazem a produção. Porque vocês têm. Com vocês fazendo a produção, vocês têm controle de quase tudo. E tipo, se o cantor quer um Lamborghini, ele tem que. Você tem que lhe cobrar para aquele Lamborghini que ele
Exatamente.
quer. Só que quando eles fazem a produção, ele vê que é um Lamborghini, mas. Ele vai pedir favor daquele, e depois. Há sempre atrasos. Quais são as diferenças e dificuldades dos dois trabalhos? Videoclipe. As vantagens e desvantagens. A nível nacional, né?
A nível nacional, que é
A
bom.
nível tipo, Angola.
Olha, vou te ser sincero, é tipo, primeiro depende muito do artista, né? Porque há artistas que os dinossauros da nossa praça, como eu sempre digo, já têm o domínio da cena, já conhecem, e tu chegas e encontras que já está aí a faca, o queijo, o pão, você só chega e
Tudo feito, já são
é rápido,
multitalentosos.
tá vendo? Você é
Ok.
rápido, mano.
Facilitar muito o trabalho.
Muito, muito. E aqueles artistas que estão a começar agora não percebem muito bem que
Ok.
pode falhar uma ou outra coisa, né? Mas isso
Ok.
é muito normal para quem está a começar e a gente às vezes tenta ajudar naquilo que podemos.
Ok.
Agora, eu particularmente digo que eu não gosto de fazer produção, mano.
Mas
Tipo.
quem faz a produção? Tu é que faz? Tens alguém, uma produtora?
Não,
Como
não, não, não,
funciona
não. Nós
normalmente?
fazemos a produção. O Osmar
A
faz
vossa
a produção. A
equipa.
nossa equipa faz produção. O Osmar é um foguete, mano. Na produção, esquece. Eu posso estar relaxado, mas quando eu sei que o Osmar está na produção, então já sei que está tudo fixe. Porque o Osmar tem todos os links, estás a
Tem
ver?
todos os
Ele consegue.
contatos.
Exatamente.
Ok.
Exatamente. Mas é bem difícil fazer produção aqui. Por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de viajar nas minhas ideias. Eu tenho boas ideias que eu nunca consegui meter em prática. Como, por exemplo, filmar umas bombas de combustível. Como, por exemplo, filmar dentro de um
Ah, ok.
banco. Essas coisas que nós aqui a
Tem muita
nível...
burocracia.
Exatamente, não conseguimos, estás a ver?
Ah,
E
ok.
fora isso, no final do dia, tu estás com a cabeça toda dorida. Porque tens que ir atrás disso, daquilo, daquilo, daquilo. Então, mano, é fixe, mas eu não gosto muito de fazer produção.
Tem mais dificuldades, porque também acho que em termos de. Porque acho que no, acho que as pessoas gostariam de saber, né? As pessoas gostariam de saber mais ou menos a média que se cobra e que se faz. As pessoas entenderem que não, epá, essa área se faz pouco, porque tem áreas, porque até tem convidados que já me falaram que não. O meu primeiro trabalho me pagaram 2 dólares.
10 dólares.
2 dólares, mas aí
Uau.
pessoas. Às vezes é bom as pessoas saberem, em termos de médias, né?
Ok.
Quanto é que se faz, quanto é que custa, não sei o quê, epá, porque acho que esses problemas de produção, às vezes é por causa do orçamento, né? Falta de orçamento
Exato.
para conseguir cobrar todos os custos.
Exato. Eu posso dizer que num vídeo com produção chega por média aí uns 500, 600 mil kwanzas. Tá a ver? Que isso é quase não, né? Chega a ser ou mais ou menos, não sei quanto é que tá o câmbio, mas $1,000 em Portugal. Tipo, nós em Portugal é tipo $1,000, tu tens um vídeo, $1,000, desculpa, €1,000.
€1,000, né?
Yeah, tu tens um vídeo com produção.
Lá em Portugal mesmo?
Yeah.
Ah, ok, ok.
Estás a ver?
Ah, ok.
€1,000 tu tens um vídeo com produção.
Um vídeo fixo com produção, ok.
Yeah, aqui é mesmo voltado em 500, 600 mil kwanzas, mas é um preço ajustado, aquilo que tu disseste.
Yeah.
O artista vai te dar 500 mil kwanzas para fazeres um vídeo com produção e vai te pedir um Lamborghini, mano.
Vai te pedir a coisas que...
Tá a ver?
Que cobrem os 500 mil kwanzas.
Exatamente, já exatamente. É, só no aluguel de um carro aqui, um carro fixe mesmo para videoclipe,
okay,
tu podes gastar para aí 200 mil kwanzas.
Ah, ok, aqueles carros assim.
Estás a ver? Yeah, sem falar do resto, que às vezes
dos outros custos.
Yeah, é muito gasto.
Então é mais rentável deixar o artista fazer produção e a pessoa só filma, edita, leva o material, filma, edita.
Quer dizer, depende, né? Se tu já tiveste todos os links, é isso que eu te disse, estás a ver? Às vezes tu não precisas de dinheiro, mano, porque eu digo sempre, as coisas para acontecerem no mundo só precisa de uma ligação.
Ah, ok.
Tá a ver? É daí onde entra o dealer. Yeah, é aí onde entra o dealer. Tu tens o link, mano. Tu não precisas ter, às vezes, dinheiro, mas o botão verde, ô, quem é o Ariel? Ô, é o Ariel?
Okay.
Botão verde pro Ariel. É o dealer. Botão verde pro dealer. Então é isso. Quando tu já tens os contactos, quando tu já tens os links, já sabes onde é que
facilita,
vais.
Facilita, já sabes.
Okay. Yeah, facilita muito. Agora,
arranjar coisas baratas.
Se não tiveres, mano, vais ficar sem nada no bolso.
Ah, ok. Fica mesmo...
Yeah,
fica zerado.
Yeah.
Porque nós já tivemos um convidado, né, que faz publicidade e tudo mais. E ele disse que a publicidade dos orçamentos podem ficar a 60 milhões.
É tipo...
High porque, level, porque vocês falando-me que os vídeos são 600, 500 milhões com produção.
500 mil,
e aqueles,
500 milhões.
500 mil, aliás. Não, desculpa.
Era fixe.
500 mil, 600 mil com produção e lá é 60 milhões. Tem uma disparidade muito grande, porque em publicidade é só 30 segundos, 45, 1 minuto. E vê-se que tem que se esforçar muito.
Exato.
Para atingir. Às vezes acho que os artistas querem muito e pagam pouco. Pagam pouco.
É uma cena. Tem sido uma luta, desculpa.
Tem sido uma luta.
Tem sido uma luta.
Ah,
principalmente, eu digo, os nossos artistas, né? Quando eles vêm até você, eles já vêm com uma ideia fixa.
E não querem mais mudar de ideia.
É tipo, ele viu que o vídeo do o Chris Brown apareceu num vídeo a fazer isso, eu também tenho que fazer no meu vídeo, porque ele acha que vai estar igual ao vídeo do Chris Brown.
Enquanto o vídeo do Chris Brown foi $1 milhão de dólares.
Yeah, mas é aquilo que eu digo, mano. Você quer um vídeo do americano, tens que pagar como americano. Você não vai estar aqui... Yeah, mano.
Mas os mais difíceis são os artistas novos, né? Os assim, os que estão a entrar agora. Yeah. Ou também tem alguns experientes que ainda querem essas ideias, assim.
Yeah, isso é relativo. Tem artistas... Olha, em tempos eu filmei um artista novo. Primeira música dele.
Okay.
Primeiro vídeo dele.
Okay.
Mas, tipo, nós compactuamos tão bem. Foi uma química fixe. Foi... Trabalhamos fixe. No final de tudo, é palmas, mano. É abraços.
Ah, okay,
é, tipo...
Okay.
Yeah, isso flui, depende muito da pessoa, da energia da pessoa, tá a ver?
Okay.
E tem aqueles artistas também, os dinossauros, né? Como eu digo, da nossa praça, que se adaptam fixe. E tem outros que não, tem outros que são mais exigentes, tem outros que... Yeah, é por aí, mas nós temos, nós Bem Works temos sempre um critério nosso. Tipo, nós não seguimos muito a bala dos artistas, mano.
A bala como? Como é que isso quer dizer o quê?
Tu podes vir com a tua ideia, mas é tipo, a música é tua, mas o vídeo é nosso.
Ah, ok, ok.
Entende? Se nós ver...
Então se ele dá uma ideia que você não gosta...
Não.
Não
vamos fazer. Pode filmar com outra pessoa, porque nós não estamos a fazer isso por dinheiro, mano.
Ah, ok, ok.
Ou só por dinheiro.
Ok.
Estás a ver? É o nosso trabalho, é o nosso nome aí envolvido, é o nosso portfólio envolvido, então... Tem de haver uma sincronização entre nós.
Okay,
tu vais me dizer, ah, eu quero um vídeo com não sei o que, quero uma jardada, assim, nós vamos dizer, não, mano, nós não queremos essa jardada. Não, mas é a modelo que eu falei com ela, mas nós não queremos ela. Por quê? Porque ela já está em 5 vídeos, isso não é bom para nós.
Ah, ok, ok.
E porque todo mundo aqui acha que uma modelo tem que ser...
Jardada, tem que ter...
Big bar and shit, eu não sei.
Vem yeah. vídeos americanos.
E eu tava a dizer, tipo, e nós viemos mesmo com essa, não. Epa, se todo mundo tá fazendo isso, nós não vamos fazer isso. A nossa okay. ideia é ir buscar sempre algo diferente daquilo que o pessoal aqui tá habituado a ver.
Ok.
Esse é o nosso foco principal. É nunca fazer uhum. igual ao do fulano ou do cicrano. Okay. Entende? Se okay. tu meteste copos vermelhos, red caps, no teu vídeo, nós vamos meter copo de lata, mano. Só mesmo para fazer a diferença, só para não estar igual.
Ok.
Entende? Então, esse é o nosso point e nós preferimos trabalhar dessa forma.
Ok. Mas você já... Porque, epa, eu especialmente falando de mim próprio, eu já tive muitos conflitos com isso,
uhum.
né? De artistas que... É para querem sempre o típico e a pessoa quer fazer algo diferenciado, mas eles não conseguem, não querem mesmo mudar de ideia, falam, não, eu quero fazer assim, assim. Mas assim, já tiveram situações com, assim, artistas grandes, né? Que vocês falam, não, tá, esse tá me pagando mesmo muito bem,
uhum.
mas querem mesmo algo que não tem nada a ver, que vocês sabem que o vídeo não vai sair, vai ser um vídeo típico. Vocês já tiveram uma situação assim que,
já,
tipo...
Mano.
E filmaram ou desistiram?
Várias vezes já tivemos situações assim, mas é tipo, das duas uma.
Okay.
Ou ele segue a nossa dança, ou ele vai filmar com outra pessoa. É isso que eu te disse.
Mas mesmo com, se vem com assim um orçamento...
Não, mas nós não estamos a fazer por só dinheiro. Pelo dinheiro. Tá? Ah, é isso só, que eu te expliquei. Tá? É também,
okay.
Porque nós também somos artistas.
O nosso portfólio também, okay.
O nosso feeling, nós temos que sentir a cena. Se nós não okay. tivermos... Se nós não tiver, desculpa, a sentir a cena, eu não tenho o que fazer porque eu tenho que agradar o artista. Eu já não faço só para agradar o artista. Eu tenho que me sentir
okay, okay.
fixe também.
Com o que tu criaste.
Exato. Mas nesses casos, normalmente o que é que acontece? Eu faço a ideia dele e faço a minha ideia.
Ok.
Entendes?
Eu faço... no mesmo, assim quando estão a filmar,
exatamente.
A parte dele, depois a parte...
Exatamente, vamos fazer dois takes, vamos fazer a tua ideia, vamos fazer a minha ideia.
Ah, okay.
E de certeza absoluta, quem vai editar somos nós.
É mais fácil, mano, de convencer.
Exato, estás a ver?
Ah, ok, ok.
Yeah, mas se for uma ideia fixe do artista, a gente faz, mas se não for mesmo uma ideia que não está a bater certo, mano, esquece. Nós não vamos usar aquela imagem. Não vamos. Há artistas que não... São grandes, mas não... Eu já tive artistas grandes e estão a vir mesmo me gritar no set. E eu, mano, pô, tu tens que vir me filmar a mim. Tu estás aí a filmar pombas, mano. Tu estás a filmar pombas. Tens que filmar a mim. Eu digo, yo, mano. Calma, fica calma. I know I'm doing. Estás a ver? Yeah, yeah, mas é tipo, quando tu apresentas o resultado final, ele vai ver porque a pomba... Uau! Era só mesmo um detalhe. Era só alguma coisa aí para deixar a cena bem mais interessante. Estás a ver? Que okay. eles acabam só por perceber depois de apertarem o play já para a pós-produção.
Não é mesmo assim, muitas vezes eles, eles só querem o que eles já viram, tá vendo?
Exato.
Então quando é o que eles nunca viram, é um bocadinho difícil às vezes convencer as pessoas. Mas também queria falar contigo dessa área, falando um bocadinho mais do vosso modelo e como vocês trabalham, né? Normalmente assim, vão quantas pessoas no vídeo, que vão trabalhar no vídeo, cobram assim por material que vocês estão a usar, nos diz um bocadinho o processo de fazer um videoclipe, né? Tipo, do princípio até o fim do artista, do momento que o artista vem e não, quero fazer esse videoclipe, e do ponto dele entregar no artista, okay. Como é que funciona normalmente?
Ok. Por nós, né? Falando
sim,
sempre por nós.
Bem works.
É, tipo, o artista faz o contato, né? E a nós, com todo o respeito, atendemos, tratamos ele como o nosso boss, porque na verdade são mesmo os nossos bosses.
Ok.
E aí vamos ver qual é a ideia dele. Se ele quiser fazer um vídeo com produção, sim, então a gente vê, analisa o que é que vamos fazer, o que é que vamos precisar. A nível de equipamento, a nível de pessoas a trabalharem. Só para dar um exemplo, vamos supor que ele quer fazer um videoclipe na mata.
Ok.
Eu já sei que eu vou precisar de gerador.
Ok.
Que eu vou precisar de mais pessoas a darem garra nesse trabalho.
Okay.
Agora, se for já um vídeo assim, dentro de uma casa, ou num estúdio em que já tenho todo o set de iluminação montada, então não tenho necessidade de ir com todo o teamwork, estás a ver?
Ok.
Então, é mais ou menos isso. É, a gente ouve a música, a princípio, perguntamos, deixamos sempre o artista ser livre, qual é a tua ideia?
Ele primeiro fala a ideia
ele
dele.
Ele fala a ideia dele. Se a gente vê que tem alguma coisa, a gente tira e juntamos a nossa ideia com a ideia dele. Se a gente vê que não tem nada a ver com a música, filtramos isso, tá a ver?
Okay.
Não vamos fazer isso. Okay. Vamos fazer da nossa forma.
Okay.
Depois daí, trabalhamos, modelo, se for vídeo com produção, né?
Sim, com
modelo, tudo isso, todos os contactos, logística, tudo bem organizado. Fizemos o trabalho. Depois das gravações, isso varia, se vai levar 1, 2, 3 dias.
Okay.
Depende muito do roteiro.
Okay.
Damos 15 dias para entrega, né? É claro que, como tudo, se já apareceram aqueles artistas que dizem: olha, eu quero fazer um videoclipe
para lançar já daqui a
para lançar já ontem, mano. não, vou vender o meu álbum, eu tenho um projeto que eu tenho que tirar X.
Do
então,
princípio até fim já. Preciso
de 2 em 3 dias. Ou mesmo, eu já fiz vídeo em um dia. Filmei hoje, editei hoje. Bernice, do Dita Finha.
Okay.
E também um vídeo da. Eu não me lembro muito bem qual era o nome da cantora agora, mas já fiz 2 videoclipes em um dia. Filmei hoje, editei hoje, entreguei hoje. Tá a ver?
Okay.
Yeah, mas dizer que é
pra
tipo.
Dois num dia? Ou um...
Não.
Um em 24 horas.
Exatamente. Vídeo. Okay. Menos de 24 horas.
Menos.
Yeah. É isso. Então, mas é claro, é que é como tudo, né?
Se tu fores. Às vezes nem sempre sai.
Yeah, é claro. Se tu fores para uma empresa, por exemplo, ok, dá um exemplo. Se tu fores para uma Unitel, tem planos, mano. Tem plano Boss. Tem plano. Estás a ver? Então, se tu queres um vídeo em 2 dias, mano, tu estás dentro de um plano.
Apertado, né?
Vais ter que meter as pessoas a trabalharem tipo máquina, mas isso não é for free. Vais ter que pagar por
pagar
isso.
Mais,
exatamente. Então, é mais ou menos isso. Caso não, vais ter que entrar no círculo e esperar o nosso time de entrega, que são 15 dias máximo.
Ok.
Yeah. A gente entrega fotografias, um teaser de 1 minuto a 30 segundos para o Instagram.
Okay.
E o videoclipe final.
Ok. Yeah. E tu faz o quê? Tu és o realizador? Câmera?
Eu gostaria de ser tipo você, estás a ver? Tipo, só tá mesmo aí.
Só tá aí. Epa, não sempre
como
assim,
diretor, mas
sempre.
Tu sabes que aqui, mano, tu tens que saber fazer.
Quase tudo.
Quase de tudo um pouco, né?
Okay.
Eu não acredito que tenha alguém que seja bom em tudo. Eu não acredito nisso.
Yeah.
Tipo, eu filmo, eu edito, eu faço a cor, eu faço o grafismo, eu faço isso, faço legenda. Não acredito nisso.
Yeah.
Não acredito. Eu acho que cada um é bom em alguma coisa.
Okay.
Né? Yeah. Então, mas é claro que tu tens que às vezes aprender de tudo um pouquinho, que é para poderes gerir quando tu tiveres sem uma outra opção. Ou imagina que temos 10 trabalhos, mano, para entregar.
Okay,
tá a ver?
Okay.
Tu já vais ter que sair de realizador ou diretor de fotografia para editor. Que é para poder dar pilha nos outros editores, porque senão eles vão atrasar e é complicado. Depois a gente trabalha às vezes com caneta, assinamos.
Há contratos, ok.
É complicado.
Ok. Mas então nessa área é importante a pessoa ser multitalentosa, né?
Tipo, é bem importante.
É importante que a pessoa saiba, pelo menos.
Yeah.
Essas 3 áreas de filmar, um bocadinho realização,
exato.
E edição e também produção. Até
exatamente, exatamente.
Ok. E essa área, agora falando um bocadinho desses músicos grandes, né? Porque tem pessoas tem essas pessoas que têm esses orçamentos pequenos, né? Somente assim pequenos que não pagam os 60 milhões que das publicidades.
Exato.
Mas tem certos artistas que, os vídeos deles são mesmo, sei lá, tipo Sansão Morraf, alguns vídeos de Atitica que trabalham com empresas de fora. Tipo, esses artistas dificilmente trabalham, tipo Sansão Morraf, dificilmente faz um videoclipe com uma produtora aqui em Angola, né?
Exato.
E a minha pergunta é, mas por que tem poucos angolanos a fazerem esses videoclipes grandes, né? Para esses artistas assim grandes, esses vídeos assim que essas One Movies fazem, essas,
exato,
essas outras produtoras assim grandes estrangeiras. Por que é que tem poucos nacionais a fazer esses tipos de vídeos com grandes produções assim bem feitos? Especialmente por videoclipes é uma área que já foi popular há muito tempo. Por que é que assim pessoas assim, os Rochefu mesmo, que já teve no auge muito tempo, ou outros produtores. Será que é só o fator técnico, falta de material, que os nacionais não estão conseguindo fazer esses trabalhos assim grandes? Porque acho que esses não lhes cobram os 1000 euros. Essa One Movie acho que não.
Não.
Acho que eles cobram muito mais do que isso. Acho que cobram mais.
Exato. Eu consigo te responder essa pergunta de duas formas, né?
Ok.
A primeira é, eu acho que é muito difícil trabalhar para o angolano e com o angolano. Entende? Não sei se você percebe. Okay. É tipo, o angolano duvida muito do angolano.
Duvida muito do...
Tá a ver?
Okay.
Pode-se dar o caso que muitos nacional desses artistas olham para nós e tipo...
Ok. Tem um certo preconceito, né?
Exatamente. Tá a ver?
Okay.
Vamos ter que buscar fora para fazer acontecer, porque ele acha que o de fora é melhor. E depois tu vês o resultado final, mano. E há publicidades até que tu vês e dizes, yo,
okay,
não é big deal. Não tem nada aqui que eu não faço ou não faço isso, tá a ver? Okay. Agora, respondendo de uma outra forma, também eu tenho que dizer que na maior parte das vezes, nós não somos sérios.
Yeah. Os produtores de vídeos ou os cantores? Quem?
Tanto faz, todos, mano. O angolano em si. Estou a te falar isso a nível de time mesmo já. E tu sabes disso.
Muitos atrasos.
Estás a ver? É o que eu te disse.
Cantores.
É o que eu te disse. Nós estamos a trabalhar com prazo assinado. 15 dias, mano. Se passar 16, já tem um problema. Estás a ver?
Yeah.
Quantos trabalham assim? Quantos conseguem trabalhar assim? Ser sérios até esse ponto?
Ok.
Tá a ver? Mas o estrangeiro é alguém que vai te dizer, yo, eu vou te entregar. Não é só vídeo, mano. Não é só vídeo. Até mambos de construção e whatever. Eu vou fazer essa ponta, eu vou te entregar no prazo de X tempo. E ele entrega, mas o angolano não. Vai te dar umas voltas, umas fintas daí. Não sei. E há ainda rumores de algumas pessoas que, pô, tu já estás errado e ainda quer justificar, tá a ver? Então eu percebo os dois lados, tá a ver? Tento levar para esses dois lados, porque verdade seja dita, há muita gente aqui que eu faço, eu sei, eu não sei o que, como nós somos, mas tu entregas e depois, mano, não há seriedade, estás a ver? Não há seriedade no projeto.
Ah, em geral, em termos de... Então o problema mesmo é todo mundo, né? Não é só o artista, não é só o... Também, às vezes, também é o artista, também é o próprio videomaker.
O problema é de todos. Aqui não tem nenhum inocente. O problema é de todos. Ninguém vai falar. O problema é de todos, mano. Estás a ver?
Ok.
E dói saber que é algo que está a sair de geração para geração. Tipo, nós não estamos a conseguir perceber isso. O que eu sempre digo é tipo o quê? É, o maior recurso que nós temos, do meu ponto de vista, é o tempo.
Ok.
É o tempo. E uma vez que nós temos problema com tempo, então temos problema com recurso. Porque tempo é dinheiro, mano.
Tempo é dinheiro, é verdade.
Se o tempo é dinheiro e é o maior recurso que nós temos e nós temos problema com tempo...
Quer dizer que está se perdendo muito dinheiro.
Exato. Estás a ver?
Não, mas é complicado. Yeah. Porque também... Mas eu não entendo, mas... Por que é que eles, os outros conseguem e nós não conseguimos... Mas será que, ou tu achas que tem outras pessoas que já estão quase a chegar nesses níveis, tipo, de fazer mesmo coisas mesmo muito, mesmo, especialmente que quase a nível internacional, na área de videoclipe, tipo, os próprios, os como é que se diz, os, acho que é os afrodigitais, eles são angolanos, né? Mas vivem em Portugal, né?
Sim, não consigo dizer se são ou não angolanos, né? Mas eu já tive o prazer de estar num set
com eles. Mas trabalham fora.
E também já tive o prazer, nessa cena que eu estava a dizer da seriedade, de trabalhar em produtoras grandes aqui, tá a ver?
Okay.
E eu sei que são pessoas que, pelo facto de serem estrangeiros, eles levam leva uma vida profissional cronometrada.
Ok,
tipo,
tudo,
de X
tudo.
Em X horas eu vou fazer isso. E as, que horas são? São X horas, é hora do almoço, mano. Vamos almoçar, até X horas vamos voltar. Até, é tudo...
Tudo é programado, planeado.
Numa timeline, tá a ver?
Ok, ok.
Yeah, e dificilmente nós aqui trabalhamos assim.
Ok, ok.
Tá a ver?
Ok. Então o que achas mesmo? É falta mesmo de seriedade nas pessoas?
É,
cumprir,
sim, senhora,
horário?
É, também. Não digo que é o maior problema, mas é também. O angolano não é mesmo sério, mano. Vamos ter, o angolano sabe ver a hora. Angolano não sabe ver a hora. Tá, olha, quando eu, quando eu faço as produções do vídeo, eu digo sempre assim: seja modelo, seja artista, seja make-up, whatever, seja drive. Eu sempre digo: se o vídeo é para as 10, eu marco para as 9. Se o vídeo for para as 12, eu marco para as 11. Porque eu já sei que o angolano não sabe ver a hora.
Ok, ok. Tá, eu tenho que pensar já com
eu
o atraso
dele. Eu já conto
dele.
Com isso, mano. Porque são muitas experiências, mano. Tá a ver? E é sempre a mesma coisa. Tu marcas uma hora e eles nunca aparecem essa hora. Então é sempre bom você já contar com esses imprevistos e tal.
Ok, ok.
E a desculpa do pessoal aqui é mesmo trânsito. Não sei, é trânsito.
Sempre uma desculpa estranha.
Não,
mas porque para mim até o mais estranho. Acho também, acho que é dois lados, né? É mesmo falta de seriedade.
É.
De nós próprios angolanos, da maneira que nós trabalhamos. Mas também acho que é mesmo... Porque eu vejo que nas publicidades há esses atrasos, mas há muito menos. Especialmente... Epá, nem todos, né? Nem todos. Somente alguns cantores. Eu até fico surpreendido, porque tem alguns cantores que eu vejo me chamando na publicidade e ele chegou mesmo... Epá, se atrasou só 30 minutos, uma hora... Porque nós já tivemos histórias de horror que eu já tive contigo, né? Vamos falar quem foi. Que marcou-se às 9 e o artista só veio às 16.
Yeah.
Às 16 horas. E isso, tipo, é inaceitável. Talvez, mas tu não achas que talvez estava o fator que, epá, os técnicos ou as pessoas, ou mesmo, talvez mesmo a própria produtora, né?
Uhum.
Do cantor, está ali pagado melhor. Será que o dinheiro também não é um fator que faz as pessoas ficarem mais sérias? Em termos de... Ou é mesmo algo mesmo mental que as pessoas já...
Epa.
Mentalizam que, epa, eu posso atrasar mesmo, não quero saber.
É...
Em termos dos outros também, né? Não só o artista, mas também os profissionais.
É bem complicado às vezes falar pelos outros, tá? Eu prefiro sempre falar por mim.
Por ti,
tá,
já não por ti, por ti.
É. Por mim é tipo, é tipo o quê? É bem verdade que dinheiro é motivação.
Okay.
Tá a ver? Dinheiro é motivação, mas... É, mano, o dinheiro também não é tudo. Nem sempre nós temos que fazer as coisas pelo dinheiro. Tu entras no nosso canal do YouTube, tem vários vídeos. Há pessoas que vão pensar que todos os vídeos que estão aí foram pagos. Mas eu posso dizer que aí, se calhar, tem uns 30 vídeos que foram for free.
Ok, ok.
Estás a perceber? É mais ou menos isso. E é tipo, eu tenho um compromisso com a pessoa.
Okay.
Eu não posso fazer algo que eu sei que eu não quero que me façam. Eu marquei com o Ariel às X horas e eu tenho que ser sério o suficiente que é para poder honrar com esse compromisso, tá a ver?
Okay.
Eu não posso estar tipo, pô, se fosse para isso não aceitava, mano. Tá a ver? Se fosse para isso não aceitava. Então é mais ou menos isso.
Yeah. Não, mas a música mesmo é uma área um bocadinho complicada. Porque a música mesmo é uma área que... Epá, eu tive a ver uns vídeos há dias dos contratos do Kanye West, do que ele tinha com a label dele. E também vi pessoas a falarem de contratos que tem com as produtoras deles. E epá, de verdade mesmo é que os músicos, que eu sinto, né? São mesmo muito explorados.
Muitos.
Muito explorados.
Os artistas, né?
Os artistas.
No geral, já.
Principalmente, mas acho que, não sei, essa área de filme, não sei, de vídeo, talvez não tanto, porque como tu falaste, né? É importante você saber fazer várias coisas.
Exato.
Tipo, porque acho que, imagino você também, o dealer também é um empresário, é um empreendedor, tem que saber negociar o preço com o cliente.
Exato.
Porque às vezes um cliente fala, não, eu só tenho 50 paus.
Yeah.
Tem que saber, não, epa, eu cobro X, tenho que pagar X.
E eu faço, mano.
Convencer.
Eu faço.
Convencer, e a pessoa tem que ser multitalentosa.
Exato.
E às vezes na música, as pessoas às vezes nem sempre estão multitalentosas, e às vezes dependem muito de outros. para fazerem essas coisas para ele, né?
Porque, exato, exato.
Porque, tipo, até já vi há dias o Jay-Z fez uma entrevista a falar que por muito tempo as produtoras, as labels, né? Nos anos, isso era nos anos 70, 80, né? No tempo do rock, quando o rock estava no auge, os donos das labels viviam como pobre para os artistas pensarem que a música não dá dinheiro.
Ok.
Para eles pensarem que não, epa, a música não dá, eles falam, não, a música não dá dinheiro, não dá dinheiro. Mas eles eram bilionários, milionários, mas viviam como pobre para o artista, como ele está pagando mal o artista. Então ele via como pobre para a pessoa e pensava, não, epa, essa música não dá muito dinheiro, porque está a pagar assim, tá vendo? Enquanto ele está fazendo milhões e milhões. E é por isso que, tipo, é uma área que me fascina muito, principalmente aqui em Angola, que é algo que é tão consumido, é tão popular, né? Mas por que é que, epá, as produtoras não dão mais orçamentos nos artistas? Por que é que têm esses contratos mesmo? Porque se um Kanye West está a ser explorado, imagina um artista aqui nacional, aqui um de Sambizanga, epá, é mesmo complicado. E agora vamos falar um pouquinho de um vosso vídeo, né? Que eu vi, que vocês... que eu vi, eu falei, não, epá, Bem Bem Work já está no outro nível, fazendo esses vídeos assim. Bem Bem Work está a trabalhar com grandes, grandes artistas.
Sim,
é o vídeo do Rui Orlando, o Me Leva Contigo. É Me Leva Contigo, né?
Me Leva Contigo.
Yeah, Me Leva Contigo. Vamos só dar uma olhada aqui, um bocadinho do vídeo. Acho que este vídeo provavelmente é para que eu saiba, né? É um dos vossos vídeos mais populares, já tem quase 14 milhões de visualizações. Nos conta um bocadinho o processo desse vídeo, como é que aconteceu, como é que o Rui Orlando veio falar contigo, como é que vocês acabaram trabalhando com ele, como é que foi a experiência fazer o vídeo e as dificuldades que passaram, né? E será que é um dos vossos vídeos favoritos ou um dos teus vídeos favoritos? Vamos explicar só um bocadinho do processo, como é que foi, como é que aconteceu,
ok, e tudo mais. Olha, Rui Orlando é praticamente um irmão, né?
Ok.
Yeah. É um grande artista, mano, um dinossauro
da nossa
praça e é muito, mas muito, mas muito humilde. Okay. Grande pessoa humana, Rui Orlando. Yeah. E... é tipo, a produção desse vídeo quem fez foi a LS, o Cris, que na altura era o agente dele, não sei se ainda continua a ser. E aí foi fixe, trabalhamos o vídeo no Epixana, em apenas um dia fomos terminar na ilha. Foi algo assim, tipo, mesmo já, tá a ver? Não tivemos um... praticamente foi tudo freestyle, tá a ver? Nos deram, já.
Não tinha assim um storyboard.
Não trabalhamos assim com storyboard, trabalhamos com o que tínhamos.
Ok.
E fomos fazendo a cena acontecer. Graças a Deus, deu no que deu.
Ok.
Porque
até agora ainda é a música dele mais popular.
Mais popular. Eu acho que é o hit, um dos hits do Rui Orlando, né? É impossível, eu acho que é impossível o Rui Orlando ir fazer um show sem cantar. Sim. Os fãs vão lhe julgar, mano. Estás a ver?
Ah, ok. Então tu já lhe conhecias, né? Já tinhas uma amizade com ele, depois... Ele sabia conhecer o teu trabalho e...
Exato. Eu conheci o Orlando na Dream Nation, que eu na altura fazia parte da Dream Nation, Dream Boys, shout-out pros meus homies também, tudo família.
Ok.
Então conheci o Orlando...
No tempo que eras cantor?
Não.
Trabalhavam juntos nos videoclipes?
Exato. Fui filmmaker da Dream Nation. Por um certo tempo trabalhei com Malária e aí com o resto do pessoal. Fazia parte da produtora, né?
Então
acabamos por nos conhecer lá e fomos trabalhando desde então.
Então teve muitas dificuldades?
Não, esse vídeo foi tudo tranquilo, mano. Foi mais diversão, estás a ver? Yeah, foi bem divertido.
Okay. Essa é a vantagem também de ter uma boa produção, né, num vídeo. Quando...
E gostar daquilo que tu estás a fazer.
E gostar do que tu estás a fazer. Yeah. Ter uma boa música. Também. E um artista que também é fácil trabalhar com ele.
Exatamente. Eu vejo tipo o quê? Alguns artistas, sem julgar, assim, whatever, mas tem alguns artistas aqui, tipo, já têm nome, né? Já são grandes e estão, imagina, estão num set a filmar contigo. Por ser, às vezes, uma música que ele participou, ou às vezes não, é tipo, vem todo apressado, tu estás a filmar, é tipo, mano, nada. Já, mano, tem que ir, tem um sítio para fazer, mas tipo...
Mas isso acontece mais quando nem música dele, né? É só uma que ele faz participação. Ou mesmo também o videoclipe dele próprio.
Não, isso acontece quando não é música dele.
Ah, ok. Quando é só uma participação.
Yeah, mas feature, se né? tu fores para o YouTube, eu vou ir novamente para fora, tu vais ver o vídeo do David O e o Chris Brown. Yeah. Mano, o Chris Brown dançou, se molhou, se bateu. Estás a ver, mano?
Yeah, yeah.
Ele deu, ele fez a arte dele, ele valorizou a arte dele. Ele não fez aquilo... Porque o David lhe pagou, ou não? Eu tenho a certeza absoluta que é o feeling que ele sente. Ele faz isso com amor e tu consegues sentir isso.
Sim, sim.
Tá a ver? Mas há alguns artistas aqui, não. Tu filmaste dois takes e ele já nem quer repetir, quer ir. E existem alguns outros artistas que são bem mais pacíficos. Eu já filmei Anselmo Ralph, eu já filmei o Rô Orlando, já filmei uns tantos dinossauros daqui da praça. E são pessoas bem passivas, tipo, mano, vamos fazer, repete quantas vezes tu quiseres, porque tu, como realizador, tens que se sentir satisfeito.
Satisfeito com o teu trabalho. Yeah.
Se não tiver fixe, vamos ter que repetir. É tipo, we can do better.
Yeah, yeah, yeah.
Estás a ver?
Mas tem alguns que não querem saber desse mano. Lado.
Tá yeah, e pá, tu... Yeah.
Tem dois takes, só o mal, pelo menos é o...
Estás a ver?
Yeah, isso é que complica mesmo um bocadinho.
Mas
complica.
É como tudo, é só gerir.
É só gerir.
Yeah.
É só aguentar,
é só gerir, mano.
É só aguentar. E este é um dos seus vídeos favoritos?
Favorito, mano. Não, favorito não, para ser sincero.
Ah, ok.
Favorito não. Que seria porque pelas visualizações, né?
Não sei, porque foi uma boa experiência, o Rolando é uma pessoa fixe para trabalhar.
Não, fora essa, eu tenho outros trabalhos com ele também, com o Rolando.
Ah, ok, que também.
E de outros vídeos, participações e whatever. Okay. Yeah, mas não é um dos meus favoritos.
E qual é o teu vídeo favorito? Assim,
feito por nós ou
feito meu? Feito por
Ei, mano, vou ser sincero. Eu tenho um defeito.
És muito crítico do teu trabalho.
Eu sou muito perfeccionista e eu até hoje eu sinto que ainda nunca consegui acertar na mosca.
Ok.
Yeah, eu nunca consegui acertar na mosca. Tipo, um vídeo mesmo assim que eu possa ver 5 vezes.
Ok.
Eu nunca fiz esse vídeo, mano.
Ah, não consegues assistir mais de 5 vezes? Assim, um vídeo que tu
ainda fizeste. Não tenho um vídeo para assistir, tipo, repetir o vídeo porque, estou mesmo a sentir, ei, grande vídeo, ei. Não, mano. Para ser sincero, não.
Ok.
Yeah. Mas eu curto de todos os meus trabalhos, nossos trabalhos.
Okay.
Eu gosto bastante, aprecio, né? Mas ainda não sinto que...
Ainda sentes que tem que melhorar.
Yeah, eu acho que, é sempre que eu digo, eu acho que nós só estamos a começar, ainda só usamos 3% do nosso cérebro, tá a ver? Okay. Acho que a gente pode fazer muito melhor.
Ok. Mas acho que isso é bom, né? Isso é bom porque também... acho que o pior é ficar muito relaxado, né?
Yeah,
achar que já, pá, teu ego já tá muito grande, pá, já não...
Ei, mano, esquece isso.
É só fazer...
Esquece isso, mano.
Nós é não só somos... apertar na câmera e já...
Yeah, nós não somos como eles.
Yeah.
Aqui não dá, mano. E outra coisa também, Angola não gosta de ir relaxado.
Eu não gosta?
Não, Angola não gosta de ir relaxado.
Não gosta por quê? Qual...
É, pá, porque o país pede isso, porque o país pede... É dinâmico. Aqui, se tu não ires à caça, mano, vais morrer de fome, o fogão vai apagar. Então, não tem como você ficar relaxado. Tens que ir atrás, estás a ver? Tens que fazer acontecer.
Ah, ok.
Just do it.
Tem que ser um dinâmico, sempre melhorar, sempre querer aprender.
Exatamente. Tipo. Senão ficas atrás.
Ah, ok. E qual dirias que foi a vossa fase, assim, como bem works, mais difícil? E já pensaste em desistir nesta área depois de... desta fase ou depois de uma fase assim difícil?
Fase mais difícil. Olha, para ser sincero, todas as fases são difíceis, mano. Tá vendo? Eu gosto bem de desafio. Não, real talk. Okay. Eu gosto mesmo bem de desafio.
Ok.
Eu adoro o desafio. E, para ser sincero, nunca vi assim uma fase tão difícil.
Ok. Mas nunca teve assim um momento que assim fizeste um vídeo, a experiência foi, ou um trabalho, né? A experiência foi tão má que tipo
Perdi a
você,
imagem.
ah?
Perdi as imagens.
E pensaste em desistir, pá,
Não,
não sei se
não,
essa área é para mim mesmo.
não, não. Não, até aí nunca. Até aí nunca.
Ok.
Porque aquilo que eu disse no princípio, a
Ok.
partir do momento em que eu vi o meu primeiro resultado final, eu
Se
tinha a
chama nunca.
certeza absoluta
Tens que
que
estar nessa área.
esse ou essa era a minha cena. Eu não queria saber mais de outra coisa. Não tive um plano B.
É
mano.
plano
É plano
A.
A, é don't lose your focus, é focar, mano, focar mesmo. Tá a ver? E focar, e focar, e focar, continuar a focar. Desistir, eu acho que, não sei, né? Parar e morrer, mano. Desistir, mano.
Não dá
Não,
para parar, né?
não tem como.
Ok, mas o mais difícil para
Estaria a
ti.
deixar de ser eu, tá a ver?
Ah, ok.
Estaria a deixar de
Não,
ser eu.
tem que ser batalhador, né? Nesta área especialmente. É a área audiovisual aqui em Angola, né? A pessoa tem que ser mesmo alguém muito persistente e muito batalhadora. Mas falaste que o mais difícil foi perder imagens do.
Isso já aconteceu, bué. É tipo,
Vale,
tu
ok.
imagina que tu captaste um trabalho que tipo, estás bem satisfeito com o resultado. Depois, sabes, nós trabalhamos com tecnologia. Às vezes os clientes não percebem que um computador, mano, pode pifar na hora, do nada, pode dar um piripaque e já não quer mais ligar, ou o disco duro pode, a placa lógica pode bazar e qualquer coisa assim acontece, ou um cartão de memória, se calhar já não quer reconhecer, estás a ver? E já aconteceu várias vezes, por acaso. Eu posso dizer que foram momentos bué difíceis para mim, porque tipo, a maior satisfação que eu tenho é um cliente me dizer que, uau, gostou do trabalho, está satisfeito.
Superar as expectativas dele, né?
Posso até não chegar a 100, mas pelo menos 90.
90,
Eu consegui dar vida no sonho ou na imaginação dele. Isso para mim, mano, não tem preço. Isso não tem preço.
E o que é que se faz assim numa situação dessas? Que a pessoa perde imagem, a pessoa tem que.
Bom,
Acho
no
que tem
meu
que
caso,
refilmar.
no meu caso, eu já refilmei e agora eu tô editando um vídeo que eu já tinha editado.
Perderam as imagens, é?
Tive que fazer todo uma magia que é para poder ter os backups da cena, né? Mas estou aí a fazer de novo. Só que, tipo, já não é a mesma
Já não é a
vibe.
mesma coisa. A criatividade é só no momento.
Já não é a mesma vibe. E principalmente quando tu sabes que, será que eu vou conseguir fazer aquilo que eu já tinha feito? Tá a ver? Será que eu vou conseguir fazer? Mas a ideia é não desanimar e caminhar para frente. Se calhar fazer melhor, né?
Fazer melhor, yeah. Então, e o que é que, deixando já últimas mensagens, o que é que achas que tem que melhorar em videoclipes aqui em Angola para tornar a área mais rentável?
União, mano. União. Isso não vou falar de videoclipe, eu vou falar para toda a nação, para todo o
Audiovisual.
people,
O país.
para todo o país, mano. Aliás, vou dar um exemplo que eu sempre dou. Se tu vais para os congolenses, já foste para os congolenses. Já
Uma
foste.
confusão.
Se tu vais para os congolenses arranjar o teu telefone, vais ver que aquele pessoal é muito unido. E se dás trilho aí com o teu telefone, os outros vão vir se meter, mano, sem saber do problema. Eles são mesmo unidos. Estás a ver? Se tu fores no Martes, já foste no Martes, trocar dólar e whatever. Se tu fores no Martes, vais ver que todos eles, aqueles homens que ficam aí na mesquita e tal, são bem unidos. Se tu mexes com um, mexes com todos. E eu às vezes paro e analiso. Nós não somos assim porquê? Por que é que nós não temos essa união que outros povos têm? Entendes?
Mas é mais mesmo angolano.
Eu já cheguei de pensar que era porque eles se calhar vieram emigrar aqui, mas fui para fora. Encontrei angolanos que também lá fora não são unidos. Ainda querem desafiar aqui. Meu pai tem mais dinheiro que esse, eu vou pagar a garrafa, mas estás a ver, mano? Então eu acho que nos falta isso em todas as áreas. União como angolano, vamos nos dar as mãos. Quando nós entender que o sucesso não é singular, vamos conseguir fazer, ou vamos conseguir ter bons resultados finais a nível de tudo.
Okay.
No que tange a música, no que tange a vídeos, no que tange a filmes, no que tange a tudo, mano. Todas as áreas. A união faz a força.
A união, né? E qual é o conselho que deixarias para outros jovens assim que querem entrar nesta área de produzir videoclipes e o que é que achas que é importante mesmo para se ingrar nesta área?
Bom, eu digo assim a todo o pessoal, acreditem, assim como eu acredito, que é possível transformar o zero em uma nota de 100. Isso é possível. Okay. E nunca desistam dos vossos sonhos, porque as coisas acontecem sempre por algum motivo.
Okay.
E mais, né? Tipo, sejam sérios o suficiente, porque não é só ter talento. Muita gente pensa que é só ter uma câmera com qualidade. Não, mano. Fotografia não é só apertar no botão. Yeah. Investiguem, vão em busca de conhecimento e o mais importante de tudo, saibam gerir os vossos tempos. Yeah, o tempo, mano, é a chave de tudo.
É o mais importante.
É, né? O mais importante.
Não, não tem sérios problemas com o tempo.
Yeah.
Ok, e o que é que podemos esperar de ti brevemente?
Eu tenho muita coisa que estamos a fazer a nível não só de vídeos, mas como outras cenas, né? São coisas que eu não posso mesmo aqui falar, vão me desculpar.
Eu entendi, mas vão roubar as ideias.
Entendi. Não, até numa questão de roubar as ideias.
Tá,
mas
não está bem afinado.
Yeah, eu acredito que o silêncio é a linguagem dos deuses, está a ver?
Okay.
Yeah, e há coisas que às vezes não é mesmo bom partilhar, é tipo, só vão assustar, já está, como diz o
pai nosso, grande, o Fred
nosso,
Costa.
O nosso pai grande. Yeah.
Não, mas tem um ditado também que diz que trabalha no silêncio e deixa o sucesso fazer barulho.
Yeah.
Yeah.
É sempre fixe, né?
Yeah. É uma boa dica para acabar. Muito obrigado, Dealer, por vir aqui no nosso programa.
Obrigado eu, meu mano. Aproveito já agora também para dizer que eu sou um grande fã do Ariel.
Obrigado,
sou um grande fã dos trabalhos do Ariel. Sou um grande fã da fotografia do Ariel. E, mano, eu já dispensei muitas entrevistas, mas eu estou aqui nessa porque é mesmo Ariel, estás a ver?
Não, obrigado.
E o sangue é o mesmo, então... Estamos aqui, mano.
Não, obrigado, muito obrigado por vir. Não, tu és mesmo um jovem, mesmo muito batalhador, muito mesmo esforçado, mesmo nesta área de videoclipes que é, pá, que é difícil mesmo, é difícil. A pessoa tem que ter mesmo muito amor com o que a pessoa faz. E é, pá, eu vejo que cada ano estás sempre a melhorar. Agora já estás na a qualidade desse, principalmente esse último vídeo que vimos, os primeiros vídeos teu que eu vi, dá para ver mesmo um crescimento.
Muito
estás a crescer e continua assim, continua batalhando. O meu sonho é te ver fazer esses vídeos, o Anselmo Half Parade na One Movie, e vir fazer os vídeos com o Dealer para te dar mesmo aqueles bons orçamentos, porque eu sei que o Anselmo Half tem orçamento, e os outros cantores também que têm, que gostam de trabalhar com estrangeiros. Porque o vídeo, como eu disse, o videoclipe é uma área que é tão consumido.
Yeah.
É muito consumido. Então, e eu acredito que se as pessoas consomem algo, a coisa tem valor. Nós consumimos muito música e muito videoclipes. Então,
exato.
Tem valor, então é importante que investam mais. Como o Dira disse, os nacionais, os cantores, param de ter esse preconceito de olhar assim no outro, falar, vou dar no angolano. E temos aquela união que falaste que falta.
Exato.
E acho que essa área mesmo vai melhorar mesmo muito,
exato,
muito. Então, esperamos que gostaram deste episódio. Foi um episódio uma conversa muito descontraída, muito divertida. Espero que tenha mais pessoas que querem entrar nesse mundo do videoclipe. Como dissemos, é uma área que tem sim valor, é difícil, e tem alguns cantores que só vão te dar um take para fazer algo brilhante, mas se a pessoa gosta mesmo de música, dá um grande prazer fazer um bom vídeo. Eu até espero voltar a fazer um videoclipe. Eu até quero fazer um videoclipe.
Let's do it,
mas... Mas, pá, acho que tem que ser uma música mesmo que eu gosto mesmo muito. Um cantor e uma música eu gosto muito. Tem que ser essas duas combinações.
Okay.
De caráter e música.
Exato.
Né? E talvez vou voltar no videoclipe, mas por enquanto vou deixar o Dealer matar os vídeos do Rui Orlando, do Gita Fim e da Zana Joyce, dos DJ Malvado e esses dinossauros que temos no nosso país. E vemos que vídeos dão-se dinheiro. E dão dinheiro, né? Dão dinheiro, a pessoa consegue sustentar. Talvez não ser rico, né? Porque às vezes, muitas vezes, nós pensamos que o nosso objetivo é só ficar rico. Mas, epá, às vezes, teres o suficiente e viveres o teu sonho, às vezes é melhor do que ser rico, mas viver uma vida de uma outra pessoa.
Yeah.
Yeah.
Também.
Então, é melhor isso. Então, na próxima, teremos mais outros convidados especiais, não percam. Vamos começar a partilhar os podcasts agora na plataforma Telas. Acessar a Telas é muito fácil, mas também podem ouvir o podcast nas plataformas que estão embaixo, como o SoundCloud, o Apple Podcast e outras plataformas para... A nível nacional. A nível nacional, o mais fácil é o SoundCloud. No SoundCloud,
yeah,
é que,
SoundCloud
é que gasta menos dados. Também quase todo mundo tem acesso. E também para fazer lembrar que ainda estamos à procura do patrocinador. Então quem quiser patrocinar, talvez um dos cantores do Dilo. Tem alguns links que pode nos patrocinar, porque estamos aqui ainda a fazer as coisas a custo zero praticamente. Né? E então quem puder apoiar, nos apoia. Temos descrições embaixo, pessoal, temos um IBAN embaixo, quem puder apoiar para ajudar a cobrir os custos de produção. Pode nos apoiar em PayPal, forma internacional. Então, agradeço a última vez o dealer. Aguardo vocês no próximo episódio e peace.